Estamos apresentando Roda de Choro.
Este programa tem o apoio cultural da Petrobras.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Altamiro Carrilho.
Foi uma influência 100% benéfica. O rádio me trouxe decepções, mas me trouxe situações também de grande alegria, o que vem compensar tudo o que passou, né? Conheci gente famosa, conheci os grandes do rádio, na Rádio Manique Veiga Nacional, em São Paulo, Gazeta, Cultura. Então, tenho a alegria de ter um passado rico de lembranças.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de Choro 10 anos, hoje especialmente dedicado ao talento, à criatividade e ao virtuosismo do multiinstrumentista carioca Carlos Malta. Em entrevista concedida a mim no dia 17 de abril de 2013, Malta falou sobre a carreira, a vida, o instrumento e os parceiros. A gente ouve ao fundo Segura Ele, composição de Pixinguinha, na interpretação de Carlos Malta na flauta, acompanhado por um quarteto de cordas. Ouça mais.
Bem, Carlos Malta, para tocar tudo que você toca, a gente imagina que você passa 24 horas com seu instrumento. Então, eu quero satisfazer essa curiosidade dos ouvintes. Quanto tempo você passa estudando para tocar tudo que você toca?
Eu acho que eu vou ter que concordar com você que eu passo 24 horas com música na cabeça. Não dá para eu passar esse tempo todo durante o dia tocando, mas como eu falei, a música ela está presente muito no meu pensamento, né? Quando eu estou fazendo um trabalho, quando eu estou desenvolvendo uma composição ou mesmo desenvolvendo um trabalho desses de interpretar uma obra, enfim, tudo isso me toma por completo, né? Então, se eu estiver dentro de um ônibus, eu estou com a música na cabeça, se eu estou na fila do banco, eu estou com a música na cabeça, né? A música, eu acho que é isso, né? A gente realiza primeiro na cabeça, né? E quando você pega o instrumento, você já tem uma direção muito forte, você está com aquela coisa já amadurecida, né? E às vezes você pega o instrumento, você nem está pensando em nada, mas se eu tiver a sorte de estar com um gravador por perto, e sai uma música assim, né? Pega o instrumento, sai tocando uma melodia, e parece que o troço vem pronto, assim, pá, desce aquele torpedo, assim, vá. E eu acho que é isso, eu acho que é uma coisa de conexão, né? A gente está conectado o tempo todo, né? Eu acho que quem ama o que faz, né, e quem se dedica como eu me dedico, eu posso nem estar assim com a condição ideal assim de estar criando uma coisa ou de estar pensando em música, tipo uma fila ou numa situação completamente adversa, mas o pensamento está aqui, né? A música está na cabeça o tempo todo, né? Então é muito isso. É claro que tem muita relação, né? tem muita doação da minha parte, né? Eu sou muito dedicado, sou muito exigente também. Como eu falei, eu faço isso, né? Eu primeiro eu esgoto toda a possibilidade para depois esquecer dela na hora da execução e da interpretação, né? Então, hora de tocar é tocar, hora de aprender, aprender, né? Hora de pesquisar, pesquisar.
Carlos Malta, pesquisador, qual a motivação que você tem para descobrir, decifrar instrumentos exóticos?
Ela vem de várias coisas, né? Às vezes, só o fato das pessoas saberem que eu gosto disso, a pessoa vem com um instrumento e me dá um instrumento raro, assim, um instrumento étnico, uma coisa dessa assim, ah, isso só existe não sei aonde, ou de um determinado povo, uma etnia, como temos aqui, né? Como eu ganhei aqui mesmo em Brasília do Paru, filho do Aritana, ganhei uma flauta uruá lá desse povo, Yawalapiti, e aquilo sempre me intrigou muito, o som dos índios, né? De onde vem aquilo ali, né? E aí você olhando para a construção do instrumento daquele e imaginando, né, como é que o cara, o primeiro cara que fez aquele instrumento, como é que baixou esse troço na cabeça dele, né? Então, tudo isso me intriga muito, né? E como eu sou muito curioso, eu procuro ir atrás das coisas que não estão muito assim aparentes, né? Eu vou, pesquiso, procuro outras etnias, outros instrumentos. Ah, se ali tem esse negócio, ao lado deve ter uma coisa parecida, né? Eu sei que, principalmente, essa coisa assim de instrumentos de bambu, é impressionante como é que o bambu sempre foi um grande aliado da música, né? Os caras sempre fizeram instrumentos de bambu, né? O bambu sempre foi um grande material, assim. Eu acho bonito na filosofia oriental que o bambu é um exemplo de sabedoria, né? Que ele é flexível e, ao mesmo tempo, ele tem uma rigidez impenetrável, né? Você vê que aqueles templos, né? Aquelas construções enormes chinesas, aquilo tudo é feito de bambu, né? O bambu é um mato, né? Uma gramínea, né? Um negócio muito doido, né? E eu acho lindo isso. Eu acho que como eu falei, é um presente da Terra, né? Como a música é um presente da Terra, a Terra, como planeta, tinha que dar um outro presente para a gente pegar da Terra e fazer um instrumento musical, né?
Bem, escultor do vento é igual a Carlos Malta, que é igual a escultor do vento. Eu nunca vi um apelido assim tão próprio, né, para um artista como você.
Foi um nome assim muito... É aquela coisa assim que pá, caiu na minha cabeça, como se fosse uma coisa mandada lá de cima, sabe? Eu estava sonhando, né, em realizar um festival, um encontro de músicos lá no CCBB do Rio. Eu estava conversando com uma produtora e aí ela falou: ah, porra, vamos fazer um festival com músicos de sopro, você conhece tanta gente e tal, vamos organizar um negócio desse? Ah, vamos sim. Ela falou: ah, mas você precisa arrumar um nome bacana para isso. Aí eu fiquei assim algumas horas assim matutando uma coisa, fazendo aquele brainstorm, né? E aí, de repente, eu cheguei nessa coisa dos escultores do sopro e escultor. Aí eu falei: escultores do vento, olha que coisa linda, né? Aí eu imaginei essa viagem, viajei nessa coisa, né? Porque era um festival com músicos de sopro, né? E é uma coisa muito que eu imagino isso, né? Acho que quando a gente toca um instrumento de sopro, a gente está ali, como eu falei, né, marretando uma matéria, né? A gente dá uma, né, dá uma forma a uma coisa que você não vê, né? Como o vento mesmo, né? Diferente de peneirar água ou lavar gelo, né? Eu acho que esculpir o vento, no nosso caso, né, eu acho que eu não conheço um instrumentista de sopro que não se sinta um escultor do vento, depois que leu esse nome, fala assim: cara, mas é perfeito isso. Eu acho que não só o instrumentista de sopro, né, mas eu acho que a música, de uma maneira geral, é uma escultura de vento, né, porque a música só existe porque existe essa atmosfera aqui, né? A música é um presente de Deus, né? É esse planeta aqui, eu não conheço outros planetas, mas se eles tiverem uma atmosfera parecida com a nossa aqui, aí é possível rolar um som, né? É uma característica da Terra, né? Então, eu acho que todo músico é um escultor do vento, né?
Carlos Malta, para o segundo bloco musical, você selecionou Segura Ele, uma composição de Pixinguinha. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
O Segura Ele é um arranjo bem inspirado naquela atmosfera Mozart, Bach, Fuga, aquela coisa toda, né? Então, me transportei para aquele universo E fiquei imaginando, né, como é que o pessoal tocaria um choro naquela época, assim, como é que o pessoal iria organizar os instrumentos, arranjar os instrumentos para aquele tipo de música, né? Acabou que no meio já começa a entortar a harmonia, né? E é bem bacana, é um arranjo bem interessante, eu gosto muito desse. E tem essa coisa do segura ele, né? No final a gente dá uma apressada, assim, tem uma pressando assim, bem legal. É muito legal, eu adoro esse trabalho com as cordas.
Vamos lá! A gente ouviu Segura Ele, composição de Pixinguinha, na interpretação de Carlos Malta na flauta. Nos acompanhamentos, um quarteto de cordas formado por Ricardo Amado no primeiro violino, Mariana Salles, segundo violino, Jairo Diniz na viola e Hugo Pilger no violoncelo. Esta faixa faz parte do CD Pixinguinha em Alma e Corpo, de Carlos Malta, lançado em 2000.